um símbolo grafado em portões e janelas pelo Brasil guarda uma mensagem que viajou no tempo para orientar a resolução de dilemas do agora, como a regulação das plataformas digitais, por exemplo. O Adinkra Sankofa, que foi usado como ornamento em construções feitas por pessoas descendentes de povos africanos deslocados para o Brasil para a realização de trabalhos forçados, hoje inspira uma geração de cientistas, comunicadores, advogados e ativistas no diálogo com a intelectualidade negra brasileira sobre tecnologias e como o ambiente digital nos afeta. O livro Griot e Tecnologias Digitais, organizado por Tiane Neves Barros e Tarcísio Silva, faz um apanhado desse movimento, com diversos artigos que relacionam o trabalho de pensadores intelectuais negros brasileiros com questões atuais desse campo. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio do Dadocracia, lançado na semana do Dia da Consciência Negra, eu converso com a Tiane Neves Barros para entender como a sabedoria do passado pode nos ajudar a construir um futuro melhor. Bora!
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
Vazamento de dados.
Surveillance state.
Mundo de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Antes da gente começar, eu só queria lembrar que nos dias 27 e 28 de novembro acontece a segunda edição da Data Privacy Global Conference, com participação de especialistas do Brasil e do mundo, discutindo privacidade, proteção de dados, inteligência artificial e os temas mais importantes em direitos digitais. Olha só, as vagas presenciais já estão esgotadas, mas está rolando uma lista de espera e neste ano também vai ser possível conferir o evento de forma remota, online. É só comprar o ingresso para os dois dias no site dpgcconferes.com.br. Eu deixo o link na descrição do episódio. Ouvintes aqui do Dadocracia podem usar o código Dadocracia para ganhar 15% de desconto. Caso você estiver nos ouvindo depois que a DPGC já aconteceu, dá uma olhada nas redes sociais da Data Privacy Brasil que vai ter muito conteúdo sobre a conferência. Fechado? Bom, já a Tiane vai explicar melhor a ideia do Sankofa. Mas só para melhorar a referência que eu fiz na abertura do episódio, uma das representações do Sankofa é uma flor muito comum de ser encontrada em portões de metal e janelas também pelo Brasil afora. E vocês vão encontrar uma referência a isso na capa deste episódio. Vão lá e dê uma olhada. Como eu falei no começo, o papo de hoje é sobre essa ideia de como a conversa com o passado, com o pensamento de pensadores intelectuais que discutiram e pesquisaram diversas questões sociais em outros contextos, podem nos ajudar a entender o presente e olhar para o futuro. Essa é a base por trás do livro Griots e Tecnologias Digitais, organizado pelo Tarcísio Silva e pela Tiane Neves Barros. O livro pode ser comprado ou baixado gratuitamente, eu vou deixar o link para as duas opções na descrição, e traz artigos de diversos autores contemporâneos conversando com o trabalho de Lélia Gonzalez, Nego Bispo, Milton Santos e Sueli Carneiro, entre muitos outros, para refletir sobre dilemas tecnológicos contemporâneos e fortalecer os caminhos da justiça social e racial no Brasil. Eu não vou me estender muito nessa introdução e vou direto para a conversa com a Tiane Neves Barros, doutoranda no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia e uma das organizadoras do livro. Bem no comecinho do episódio, vocês vão ver que tem uma participação também da Ohara Moreira, que é produtora aqui do Dadocracia e fez essa entrevista junto comigo. Tiane, o livro que você organizou junto ao Tarcísio chama Griots e Tecnologias Digitais. Então, para começar, explica o que são griots.
Griots é uma expressão originalmente do francês, da língua francesa, que no Brasil, especialmente no Brasil, né, eu só posso falar daqui porque eu não tenho relação com outros países do Ocidente, pelo menos, ali da Europa e tal, mas a gente adaptou no Brasil, que é uma palavra que se refere aos nossos mais velhos, né? São os mais velhos, são como se fossem as pessoas, são as nossas referências de sabedoria. Então, são os nossos mais velhos que nos contam as histórias para que nós também continuemos essas histórias. São com essas pessoas que nós aprendemos e refletimos sobre a vida e sobre as nossas existências. Então, são as pessoas mais velhas, são as pessoas que nos antecederam, ainda vivas ou já tendo feito a passagem, mas é isso, né? São os nossos mais velhos, os nossos griots e os nossos griots.
E por que vocês decidiram organizar esses artigos que relacionam o trabalho desses pensadores intelectuais brasileiros negros já mais consagrados com questões tecnológicas contemporâneas? Como que foi feito esse recorte?
Isso foi uma ideia do Tarcísio. Tarcísio, que é aquela cabeça inquieta. E a gente começou, enfim, fez uma lista com os possíveis nomes. Tarcísio, também, por ser essa pessoa agregadora, ele já tinha muitas sugestões. Ele conhecia infinitamente mais gente do que eu. Então, ele já conhecia a Pâmela, conhecia a Catarina. E aí, a gente foi fazendo essa curadoria, né? Aí também trouxe algumas sugestões, né? Trouxe as mulheres da Academia Preta Decolonial. A gente pensou também conjuntamente na Mariana Gomes, que é quem escreve sobre o Negro Bispo. E são pessoas, todos nós estávamos, a Dulce, na tese da Dulce, ela trata de feminismo negro e a perspectiva digital, né? Como é que o feminismo negro também a gente migrou para o caminho do digital. Então, de alguma maneira, eram trabalhos que já estavam ou consolidados ou sendo construídos. Então, nós já tínhamos essas relações. Eu já estava nesse processo também. Eu falo sobre a Zélia Amador de Deus, que é daqui de Belém. E aí eu também já estava nesse processo, porque eu trago a mesma metáfora que a Zélia trabalha na tese. Eu recupero, faço exatamente esse movimento Sankofa, que é esse movimento, né, de ir beber nesse anterior. Então, fazer o movimento Sankofa é exatamente esse processo, né, de olhar o passado e trazer aquele passado para ele não ser esquecido e trazer para cá, para o presente, para ele continuar vivo, continuar alimentando e sendo alimentado também, transformado e construir um novo futuro, né, também. Então, a Dulce, por exemplo, a Dulce Lima, nós falamos, a Dulce podia falar, trazer a perspectiva da tese dela a partir da Sueli Carneiro. E aí ela pediu para que fosse por meio da Beatriz Nascimento, porque ela tinha uma inquietação ainda da tese, que ela queria desenvolver melhor. Então ela pediu para assim, olha, eu posso falar sobre a Beatriz Nascimento? Porque tem uma questão da Beatriz Nascimento que eu não aprofundei na tese, que eu gostaria de desenvolver aquilo de maneira melhor. E a gente, óbvio, né? Lógico. Por favor, né? O próprio Tarcísio, quando a gente começou a ver se a gente ia participar como autores, ele me sugeriu falar de Milton Santos. Traz o Milton Santos. Eu falei, poxa, eu acho que eu queria trazer a Zélia, porque, enfim, eu estou muito inebriada com o trabalho dela. Ele, ah, então tá bom. E aí acabou que o Milton Santos surgiu por ele e Thaís depois, a partir de um artigo que eles escreveram para o Intercom, que é o Congresso de Comunicação, o Congresso Brasileiro de Comunicação. E aí a gente pegou esse artigo e trouxe para dentro do livro também. Então, foi uma curadoria bastante intencional, né? Assim, a gente também foi atrás de fazer uma cobertura que pudesse trazer um Brasil mais de todas as regiões de fato, né? E não concentrar, como costumeiramente se vê nas obras, né? Um núcleo só de pensadores de uma só região do país, mas trazer esse pensamento que é amplo e que é múltiplo, multidimensional, de várias regiões, né? De vários territórios.
Bom, só um comentário disso é que talvez é uma relação muito distinta com a produção acadêmica, que no caso o livro não é uma produção acadêmica em si, né? Mas do trabalho intelectual das pessoas que participam do livro, com os mais velhos que são referenciados, é um trabalho de afeto até, né? De uma relação de proximidade. Quando ela fala assim, ai, não, eu quero falar sobre Beatriz Nascimento, não é instrumentalizar um griot em si, né? Mas é de fato compreender que o que ele disse no passado, que o trabalho dele é continuado em nós e que de fato é tudo um eterno retorno, né? Por isso o Sankofa, eu acho que talvez isso seja o mais bonito, assim, para mim, de perceber que não é um livro para mim um instrumento de trabalho só, é de fato afeto, é de me encontrar também, de me sentir recepcionada dentro de cada um dos pedacinhos do livro, né? Isso também é muito importante.
Todos esses autores, assim, a gente, por exemplo, as meninas da Academia Preta Decolonial, a Michelle e a Leila, quando o Tarcísio levou o livro para Nilma Lino Gomes, que ele entregou para Nilma pessoalmente, as meninas ficaram loucas, né? Porque é isso, existe realmente esse lugar de um afeto. Então, Mariana, quando teve a oportunidade de entregar o próprio livro para o Negro Bispo, aqui em Belém, quando eu consegui também entregar o livro para a Zélia, e por aí vai, né? Assim, então, a gente tem aproveitado, inclusive, essa relação com os mais velhos que estão vivos, para que a gente mostre que, assim, ó, o que vocês começaram, a gente está tentando, muito modesta e humildemente, dar continuidade, né? E é emocionante, isso é muito lindo, eu acho que isso é muito especial, fazer essa relação, mostrar que o trabalho deles é um trabalho que é grandioso, né? Que não que a gente é que vai mostrar isso, não é? Mas dizer assim, ó, é isso, vocês não estavam intencionalmente, talvez, discutindo, ou, enfim, naquele momento do mundo, da vida, nós estávamos em outro contexto, mas olha isso que vocês falaram, né? Aqui, olha como isso impacta nas nossas vidas hoje e como isso é importante para o que a gente está construindo enquanto um campo de intelectualidade negra dentro das tecnologias digitais, né? De pensar as tecnologias, o campo das tecnologias. Então, quando eu mostrei o trabalho para a Zélia ficou assim, meu Deus do céu, que ela ficou super emocionada também. E isso é muito legal. Que pena que o Abdias não está aqui, que pena que a Lélia Gonzalez não está aqui, que pena que a Beatriz não está aqui, para a gente ter a oportunidade de mostrar também, né, esses trabalhos e dizer, olha, Lélia, o português, ele, hoje a gente traz ele para dentro das tecnologias digitais. Então, de fato, Rara, tem muito do nosso afeto com essa intelectualidade que antecede a gente.
Tiene, para emendar aqui, já entrando no seu artigo, no livro, explica um pouco melhor essa ideia do Sankofa que você e a O'Hara citaram.
Olha só, existe um conjunto, uma simbologia, são vários símbolos, mais de 100, chamados adinkras. Esses adinkras, cada símbolo, ele traz em si uma reflexão, uma filosofia, um pensamento, e vem de um território de África que fica aqui na costa atlântica, então tem uma relação direta também de frente com o Brasil, que era onde vivia o povo Akan, que é hoje onde fica ali um complexo de países que é Gana, Togo e acho que Costa do Marfim, se eu não me engano, se eu não estiver muito louca no mapa. Desse tem uma história para contar. Sankofa, ele tem inclusive tem duas simbologias. Ele é o pássaro, que ele tem dois papéis, né? Então, é um pássaro que, na imagem parada, na fotografia, no desenho, na ilustração, ele está parado com a cabeça voltada para trás, pegando um ovo com o bico e os pés para frente. Então, essa representação, ela tem nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas aqui desse momento da vida, nós não precisamos nos envergonhar de voltar e buscar aquilo que pode ter sido esquecido ou que a gente não precisa deixar esquecer, que é o ovo, o conteúdo, é a história, é a memória, e os nossos pés voltados para frente, porque a gente vai buscar essa memória e trazê-la para cá. E aí, uma segunda perspectiva desse pássaro é quando ele voa de asas abertas. Então, ele vai, ele busca o ovo, e ele traz, quando ele volta com esse ovo para o presente, então ele alça o voo dele, com as asas dele abertas e dando continuidade, seguindo para frente, né? Porque essa memória e essa história, ela segue em frente, ela tem continuidade. Então, o pássaro da Sankofa tem essa representação, esse significado, volte atrás, né? Volte ao passado para buscar aquilo que foi esquecido e, né, e trazer para o presente para construir, então, esse futuro. A outra representação é uma espécie de uma flor, que ela, inclusive, é muito encontrada nos portões. Se tu veres, assim, ela é, como é que eu posso dizer, meu Deus, aqui num áudio? Enfim, dá para as pessoas procurarem depois os símbolos de Sankofa, vão aparecer os dois, tanto o pássaro quanto esse outro formato.
Bom, Tiane, ainda no seu artigo você faz uma conversa, amarra a obra da Zélia Amador de Deus com a Anansi, uma aranha, a quem alguns povos africanos atribuem a criação das histórias do mundo. A Anansi é uma aranha, bem pequenininha, portanto, mesmo assim tem uma capacidade gigantesca de contar histórias, de narrar. Em certa parte do seu artigo, você faz um paralelo com iniciativas de comunicação ou de conexão de povos da região amazônica que acabam sem espaço num ecossistema digital dominado por grandes plataformas tecnológicas, curso que, em geral, se origina do sudeste do Brasil. Pode falar um pouco sobre isso?
Primeiro que essa questão, né, de uma Amazônia que está centralizada fora da Amazônia é uma reclamação minha de muitos anos. Então, primeiro é isso, né, de pensar, porque quando Tarcísio propôs de eu trazer o Milton Santos, e eu tenho leitura também, eu trago o Milton Santos para a tese, mas para mim era primordial trazer uma intelectual amazônida, uma mulher negra que é uma representante histórica do movimento, começa no SEDEMPA, que é a entidade que a Zélia faz parte e da qual ela é cofundadora, começa dentro do SEDEMPA, a partir do SEDEMPA, o debate das ações afirmativas no Brasil. Então isso também não é conhecido, não é falado, e esse é um movimento que de Sankofa, que é para não ser esquecido e que a gente faz questão também de ficar falando o tempo todo. Então, esse é um primeiro incômodo, né? Assim, a minha tese versa sobre esse incômodo de falar de um lugar de mulheres amazônidas. E aí, quando eu peguei o trabalho da Zélia e que eu entendi toda a reflexão que ela traz a partir de Anansi, eu falei, bom, tá aqui, né? Achei o meu ovo, achei a minha memória, e é a partir disso que eu quero agora construir tudo isso, né? Assim, construir essa tese, construir esse pensamento, porque aqui eu me identifiquei. Então, o trabalho da Zélia fala da construção das ações afirmativas pelo movimento negro no Brasil, né, que são os herdeiros de Anansi, como ela trata na tese e no livro dela. E aí, esse enredamento que ela faz na tese dela, ela traz muitas questões que para mim são muito caras. Então, ela fala, por exemplo, Zélia não usa o conceito de branquitude, Zélia usa o conceito de branquidade, porque para ela parte de um outro lugar a construção da negritude e a construção da branquidade. São lugares diferentes de partida. E ela explica isso no trabalho dela. Ela diz sobre como o racismo, ele tem, toda a tese dela é tratada como se fosse um auto. Então tem ali o protagonista, o antagonista, e o protagonista são os herdeiros de Anansi, e o antagonista é o racismo. E ela vem dizendo que o racismo, ele usa de várias máscaras, ele reincorpora várias personas, ele continua ali tentando atrapalhar a vida dos herdeiros de Anansi, e vai se transformando e mudando de máscara. E quando a gente traz o debate para dentro do campo digital, para dentro dos estudos de tecnologias digitais, para mim é exatamente isso. Bom, a gente continua na luta. Nós, enquanto herdeiros de Anansi, a gente continua lutando. Agora, com mais uma máscara do racismo, que é a máscara do racismo algorítmico, que é a máscara da vigilância digital, que é a máscara dos discursos de ódio, né, e de todas as violências que vêm dentro disso. E mulheres, e aí, trazendo para a gente, né, para as mulheres negras da Amazônia, onde nós estamos em todo esse enredamento? Porque nós temos as próprias violências que são caras ao território, que são próprias do território, e essas violências não são amplamente debatidas. Então, se tu tens uma ação cometida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, isso ganha uma proporção nacional que a gente aqui também se enreda no combate a essa violência. Nós também somamos no combate a essa violência. Mas quando acontece da Polícia Militar, por exemplo, do Pará, assassinar trabalhadores rurais, nós não conseguimos fazer o movimento inverso. O Brasil não se enreda nesse combate. O Brasil mal sabe o que realmente acontece na luta dos trabalhadores rurais. E como nós temos uma imprensa, enfim, a nossa comunicação no Brasil, ela é uma comunicação centralizada numa região, aqui, muitas vezes, pessoas daqui também não sabem, sabem muito mais do Rio de Janeiro do que do Pará, por exemplo. É o algoritmo do sumiço, né? Assim, então, é como a gente some, né? A Amazônia existe, mas nós não existimos nesse algoritmo, né? Se tu pesquisas, tem aí um bocado de coisa sobre a Amazônia na internet. Mas e nós que estamos aqui, né? Nós que estamos construindo, os trabalhadores que estão aí há 50 anos na luta pela terra, dentro desses lugares, né? E falando especificamente do Pará, eu sempre gosto de dizer que eu falo a partir do estado do Pará, que é impossível falar, é pretensioso e arrogante falar pela Amazônia como um todo. Mas existem suas características de similaridade, mas existem muitas diferenças entre os territórios também. Então, o trabalho da Zélia, ele me ajuda a modelar todos esses meus incômodos.
Queria aproveitar para te perguntar sobre alguns artigos específicos do livro. Um deles é o primeiro, escrito pela Viviane Rodrigues Gomes, pela Larissa Santiago e pela Charon Nunes, que já participou aqui do Dadocracia, e que pensa o conceito do pretuguês da Lélia Gonzalez no contexto digital, linguagem de programação mesmo. E eu achei tudo isso muito interessante.
Cara, eu acho que a gente precisa reaprender a se programar, né? Reaprender a programar. Programar em todos os sentidos. A gente, nossas existências e as máquinas. Então, é claro que, por exemplo, a gente fala do movimento de software livre sobre todas as éticas e as filosofias, por exemplo, do movimento de software livre, mas, querendo ou não, ainda existe uma predominância de uma linguagem, né? Existe uma linguagem técnica, existe um idioma predominante. Então, eu acredito e me divirto com a ideia de que a gente criasse linguagens e linguagens de programação a partir das nossas falas. Por exemplo, existe uma linguagem de programação chamada égua. Égua é uma expressão que a gente usa muito aqui em Belém. É o equivalente ao meu de São Paulo, é o equivalente ao trem de Belo Horizonte, é equivalente ao que mais. Enfim, essas expressões, né, que são expressões que servem para tudo. Então, égua, ele é uma expressão que serve para tudo, né? Seja para raiva, seja para felicidade, para indignação, para uma curiosidade, para uma fofoca. O que vai definir o sentido é a entonação. Então, eu gosto dessa ideia, da gente pensar. Primeiro porque o pretuguês, ele parte de uma compreensão e de uma leitura que Lélia fez de que, sendo o Brasil um país negro, construído com essa... E aí eu vou aderir, eu vou somar uma leitura à leitura dela. Eu vou dizer que nosso país é um país construído na confluência do pensamento negro e do pensamento indígena, que infelizmente foram subjugados pela colonização, mas pensando que nós somos um país que foi construído pelo trabalho desses dois grupos, pelas culturas desses dois grupos, então seria justo que a gente falasse numa programação, numa linguagem que respeitasse essas línguas. Incrível seria se a gente criasse, por exemplo, uma linguagem de programação baseada nas amazonidades. Então, tu ias ter o tipiti, tu ias ter a cuia, tu ias ter o jambu, o tucupi, as várias coisas que, por exemplo, é muito difícil. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer oficina de internet, falar de segurança digital em lugares onde não tem internet ou a internet é muito ruim. Eu tenho aprendido a como fazer isso usando aquilo que é próprio do território. Então, se a gente vai falar, por exemplo, de senhas seguras, quais são as senhas seguras usadas nos territórios? Então, se essas senhas é um assovio, se essa senha é um tambor, se essa senha, qual é a senha usada por aquele lugar que manifeste algum tipo de comunicação, por que a gente não pode trazer isso para a tecnologia digital? Né? Então, a Tiane viaja, viajo mesmo, assim, e fico sonhando com as possibilidades de um vocabulário em português, dentro dessa realidade. Tu és de São Paulo?
De Maceió.
Mas vamos dizer, pegar o que é próprio de Maceió, vamos dizer, pegar aquilo que é próprio da juventude, especialmente de Maceió, e transformar isso numa possibilidade de linguagem para a internet. Ou de pegar o que é a juventude dos morros, das favelas de São Paulo, a maneira como essa juventude se expressa, para que essa juventude também se interesse para trabalhar, estudar, debater, compreender as dimensões políticas do que a gente está falando de tecnologias digitais. A gente chega nesses lugares impondo o nosso vocabulário. A gente chega impondo, ah, o que é uma autenticação de dois fatores? A gente vai impondo um vocabulário que às vezes fica difícil para a gente se comunicar, porque esse vocabulário não faz sentido para essas pessoas. Então, o que é uma autenticação de dois fatores? É o cadeado da bicicleta, por exemplo. Ah, é o ferrolho na porta, né? Como é que vocês fecham a casa de vocês? Tem grade, tem ferrolho? Então, eu acho que essa ideia do português tecnológico que as meninas escrevem a partir da Lélia Gonzalez, a gente tem um mundo de possibilidades para recriar, né, e repensar o que a gente está construindo hoje.
É bem fascinante essa abordagem, Tiane. Agora, o outro artigo que eu queria citar é da Catarina Marx, que faz menção ao trabalho da Cida Bento e da Iraí Caroni para discutir a performance nas redes sociais de pessoas brancas que se engajam com algumas causas ou bandeiras antirracistas. Eu sugiro a leitura do artigo, mas em determinado momento a Catarina fala sobre o alcance e o efeito limitado dessa movimentação. E assim que eu li esse trecho, me lembrou as campanhas feitas alguns meses atrás para a indicação de uma juíza negra ao STF pelo presidente Lula. Uma campanha que acabou recebendo muitas críticas de pessoas da esquerda. Tudo isso bem restrito, em grande parte, ao ambiente online, mas eu achei bem relacionado e queria saber sua opinião, Tiane.
E assim, antecede, lógico, né? Antecede a esse último episódio que tu estás mencionando. E isso é exaustivamente cíclico, né? Então, o que a Catarina traz são fenômenos que a gente já vê acontecendo, puxa, há muito tempo, né? Assim, eu vou te dar um exemplo aí, até mais antigo, de um seriado, acho que de 2015 ou 2014, que era O Sexo e as Negras, que era um seriado escrito pelo Miguel Falabella, uma analogia ao Sex in the City, só que na favela do Rio de Janeiro. Então, ele achou de bom tom fazer O Sexo e as Negras, sendo que a protagonista era a Cláudia Jimenez. Era uma personagem da Cláudia Jimenez, porque era ela a narradora. Era essa personagem a narradora. Na época, eu ainda era das blogueiras negras e a gente fez uma grande organização dentro da comunidade do BN e fomos, especialmente, né, na época, as redes mais fortes eram Facebook e Twitter. E fomos para essas duas redes, além do blog, né, além de escrever para o blog. E a quantidade de gente da esquerda que bateu na gente por conta da nossa crítica à série e depois essas mesmas pessoas estavam postando a beleza da Marcha das Mulheres Negras que aconteceu em Brasília em 2015, no dia 18 de novembro de 2015. Essas mesmas pessoas estavam, ai, que lindo, que belo, todo apoio à Marcha das Mulheres Negras. Mas na hora que a gente se levanta para apontar o racismo e o sexismo de um produto televisivo, de mais um produto televisivo, sobretudo desse diretor específico, desse escritor específico, nós fomos, quase que aconteceu um contralevante, né? A gente se manifesta, a gente reclama, a gente mete o dedo no problema, a gente não maquia, a gente não usa eufemismos, e aí isso mexe com a esquerda. A esquerda, em alguma medida, tem... O racismo, ele não faz distinção, né? No trabalho, assim, né? O racismo só vai mudando de máscara. Ele vai se adaptando aos novos contextos. E esse é mais um contexto, né? O contexto da manifestação. Eu costumo dizer que é o antirracismo de card de Instagram, né? Então, as pessoas fazem card no Instagram, mas na hora que vem um levantamento político mesmo, e que nem era uma unanimidade no movimento negro, muitas pessoas não estavam em acordo, não porque é uma... Acho que não tem que ser, não, porque na medida que esta mulher assume uma posição no Supremo, ela vira um alvo também. E nós já temos corpos negros alvejados demais o tempo todo, né? Seja com o preço da vida, seja com o preço da moral, né? Da subjetividade daquela pessoa. Então, o que Catarina traz é como dizer, é a materialidade, né, dessa problemática que a gente, que é recorrente, né?
Bom, para terminar, eu queria perguntar sobre o seu doutorado, cujo título era Ciberfeminismo Negro. Antes da entrevista, você me falou um pouco desse processo longo de doutorado, e eu não sei se esse título se mantém. Mas o que eu queria te perguntar é, o que é esse ciberfeminismo negro e qual o futuro dele?
Ah, e uma coisa que é legal é como, como a gente aprende e como a gente pode refazer o nosso próprio aprendizado. Assim, né? Eu não uso mais essa expressão do ciberfeminismo negro. Falo de ciberativismo de mulheres negras. Por quê? Porque nem todas as mulheres negras são autodeclaradas feministas, mas são ativistas, por exemplo. Né? Nem todas as mulheres negras que são ativistas estão engajadas em movimentos feministas. Às vezes, inclusive, até estão engajadas em movimentos feministas, mas definem isso como movimentos de mulheres, não movimentos feministas. Então, é preciso respeitar essas leituras, esses letramentos, né? Então, eu aprendi com a Zelinda Barros, que é a pessoa que faz, inclusive, o nosso prefácio do livro, essa, na convivência, nas conversas, nas rodas, em aulas da Zelinda, e aí eu fui reconfigurando essa fala e esse propósito, né? Então, mas em se tratando desse grande movimento de mulheres negras, desse ciberativismo de mulheres negras, eu acho que nós temos, sei lá, a minha geração, que começou 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, nós estamos hoje debatendo tudo que nós viemos debatendo na internet, nós estamos trazendo para dentro dos espaços que estamos ocupando. Então, seja dentro da academia, seja dentro dos movimentos feministas, seja hoje ocupando cargos políticos, ou no governo federal, ou nos governos estaduais e municipais. Então, eu vejo que a gente, hoje, nós estamos lançando os nossos livros. Então, eu acho que nós estamos em movimento. É isso. Então, eu acho que o que esperar desse ciberativismo é esse eterno movimento de autocrítica, de refazer o pensamento, sem ignorar aquilo que já foi feito antes por nós mesmas. A gente faz autocrítica de dizer, poxa, erramos ali, né? Mas entendemos que erramos e mudamos. Então, muitas perspectivas dos grupos com os quais eu dialogo, a gente mudou muito nos últimos 10 anos e provavelmente vamos mudar ainda mais nos próximos 10. Né? A gente vai mexer, talvez, nos códigos de programação, a gente vai mexer nos códigos constitucionais, a gente vai continuar, como diz Lélia Gonzalez, armando a quizumba, né? Que é desorganizando e desobedecendo esses imperativos racistas e sexistas que a gente lida, né, no dia a dia.
Essa foi a Tiane Neves Barros, organizadora junto ao Tarcísio Silva, do livro Griots e Tecnologias Digitais. O livro pode ser comprado no site da Litera Rua ou baixado gratuitamente de vários lugares. Eu deixo o link para baixo, tanto para baixar quanto para comprar, na descrição do episódio. Hoje a gente fica por aqui. Se você quiser escrever para dar uma sugestão, é só mandar um e-mail para dadocracia@dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu, João Paulo Vicente, e da Ohara Moreira, que fez uma pequena participação no começo da entrevista da Tiane. E que também é produtora do Dadocracia, com Alicia Lobato e com Pedro Henrique Santos. O som é da Vega Filmes e a trilha e vinheta originais são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.